para Raí pro gol.
Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 119. Antes mesmo de a gente falar do empate por 1-1 com o Rentistas no Uruguai pela Libertadores, só com o time reserva, eu vou começar o nosso podcast de hoje, que é muito especial, direto com o nosso convidado. Ele que é de Americana, nosso Jota Júnior, narrador dos canais Globo, excelente narrador de uma extensa carreira, cheia de glórias e cheia de narrações fantásticas e memoráveis. Ele que vai voltar a narrar nesta sexta-feira, às 21h30, São Paulo e Ferroviária, que vai ser no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, depois de 14 meses. 14 meses depois... Jota, exatamente, né, Jota? 14 meses depois, volta a narrar, imunizado com as duas doses da vacina. Graças a Deus, muito bom. Viva a ciência, viva o SUS. Jota, seja bem-vindo ao GE São Paulo. Queria que você falasse um pouco da emoção desse retorno depois de 14 meses e num jogo importantíssimo, né, para o São Paulo. A gente que aqui nesse podcast fala diretamente com o torcedor de São Paulo. Um jogo importantíssimo para o torcedor de São Paulo. Com o time titular, quem diria o São Paulo de tanta história e de tanta identificação com a Libertadores, poupou na Libertadores para priorizar o Paulistão. Então, Jota, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui e boa sorte nesse retorno e vida longa.
Oi, Leandro, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí pela apresentação, pelos confetes. Eu gostei. Eu estava até comentando isso com alguns amigos, né? Eu estou me sentindo como se fosse estrear na profissão, né? Você vê que durante todo o tempo que a gente já está na estrada aí, mas isso não quer dizer absolutamente nada, depois de tudo que aconteceu, e ainda continua acontecendo, lamentavelmente, né? Mas depois de 14 meses sem fazer uma narração, eu me sinto estreando. Não é uma reestreia, como queiram, né? Mas, de qualquer maneira, é muito gratificante. Claro que é vacinado, né? E podendo voltar ao trabalho e voltar num evento muito, muito importante, como você colocou, né? São Paulo faz muito tempo que não é campeão paulista, e o técnico e a sua comissão técnica trabalhando direitinho, de repente, para botar a mão nesse caneco e para não deixar escapar lá a classificação da Libertadores, né? Só mais dois pontos na Libertadores e o São Paulo está classificado para a próxima fase. Então, eu estou tenso. Olha, eu não sou normalmente um cara tenso, mas eu estou tenso porque parece tudo um começo.
Muito bom, e que seja um excelente recomeço. E que o nosso ouvinte aqui tenha a sorte de ouvir muitos gols do São Paulo na sua voz. E agora eu vou direto com eles, os nossos setoristas. Um deles, que é de Americana, né, o Léo Lourenço, não está aqui, mas deixou um recadinho para você na voz de Eduardo Rodrigues, né, o nosso outro setorista, e também no José Edgar de Matos, que está aqui com a gente. Os dois estão ligadinhos em tudo que é do São Paulo. Eu venho aqui, na verdade, só para bater esse papo, para bater essa resenha, mas quem tem a informação... Quem tem o open bar de novidades aqui são eles mesmo, Eduardo Rodrigues e José Edgar de Matos. Sejam bem-vindos naquela ordem alfabética que a gente sempre organiza aqui. É um prazer estar com vocês.
Fala, Lelê. Muito obrigado aí pela apresentação. E agradeço ao Jota pela disposição. Eu mandei o e-mail ontem, né, para o pessoal que cuida. O Jota prontamente aceitou. Então, queria agradecer muito que... É bem legal esse papo, a gente sempre tenta trazer convidados. E acredito que o Jota é o primeiro narrador que a gente traz aqui, né? A gente já teve muitos comentaristas aí, Caio Ribeiro, Alexandre Losetti, a Fabiola Andrade foi a última convidada que esteve no podcast passado. E o Jota é o primeiro narrador, então obrigado, Jota. E é isso, Lelê. O São Paulo vai ter aí tudo para passar de fase, né? Todos os titulares descansados. O Crespo decidiu não levar ninguém para o Uruguai, com exceção do Bruno Alves. E o São Paulo contra a Ferroviária vai ter um time praticamente completo, com exceção do Daniel Alves e do Luciano, né? São as duas baixas do São Paulo, eles não vão atuar, estão com problemas na coxa. São duas ausências muito importantes, né? O Daniel Alves vinha sendo um dos principais, se não o principal jogador do São Paulo nesse retorno das competições, vai fazer muita falta. Então a gente fica aí na expectativa. Provavelmente o Igor Vinícius vai entrar no lugar do Daniel. Ele não viajou, quem jogou foi o Orejuela, jogou pela Libertadores, e o Igor Vinícius deve atuar. E lá na frente, no lugar do Luciano, a gente tem uma dúvida aí, porque o Gabriel Sara não viajou para o Uruguai. Então, talvez o Crespo mude o esquema do São Paulo aí, colocando só o Pablo lá na frente como principal jogador, como centroavante, e o Gabriel Sara fazendo a linha de meio de campo. Então, podemos ter algumas novidades. Se isso não acontecer, ele pode colocar o Galeano, pode colocar o Rojas, mas eu acho que ele vai de Gabriel Sara, vai surpreender um pouquinho nessa escalação, vai ser um jogo muito importante. E já aproveitando, né, para encerrar aqui essa minha primeira passagem, falar que o Leonardo Lourenço de Americana mandou um abraço para o Jota. O Jota que falou que esteve no sítio, né, ficou durante essa pandemia aí. Depois, se puder até contar para a gente como é que foi, é legal saber que você ficou quietinho lá no sítio, curtindo esse momento triste, né, mas que a gente tinha que tentar ocupar a cabeça de alguma forma.
Oi, Eduardo, muito obrigado, cara. Muito obrigado. O prazer é meu, né, o convite de vocês para participar aqui nessa resenha gostosa do GE, né? E o Léo é de Americana, hein, rapaz? Olha aí, se é de Americana, é gente boa, entendeu? Então, manda um abraço também para o Léo, e que gostoso ter um conterrâneo, né, trabalhando na mesma casa, muito legal.
Vai lá, Zé.
Primeiramente, boa tarde, boa noite, boa madrugada ou boa manhã para o torcedor São Paulino, para a torcedora São Paulina que nos ouvem mais um podcast do GE São Paulo. Também dizer que é uma honra estar aqui com o Jota, uma lenda da narração televisiva, da narração esportiva em geral. Como o Leandro, né, bem comentou no início desse podcast, quantas narrações históricas do Jota a gente teve o prazer de ouvir. E tê-lo aqui nesse retorno é uma enorme felicidade, porque a voz do Jota faz falta na televisão e acho que todo torcedor está muito feliz de tê-lo. E o São Paulino é um privilegiado de tê-lo voltando a narrar, né, após esse período de isolamento social, justamente num jogo tão decisivo e tão importante para o São Paulo. Então, Jota, um grande abraço e toda a minha admiração por você, viu?
E obrigado, José. Muito obrigado, cara.
Valeu. E só para arrematar um pouco o comentário do Edu sobre a partida de ontem, acho, eu ainda sou um pouco reticente em relação à estratégia do São Paulo em supervalorizar o Campeonato Paulista, embora seja a primeira grande chance de título, e eu entenda que o torcedor quer mais do que nada quebrar esse jejum de quase 9 temporadas sem levantar um troféu. Eu, no último podcast, até fiquei sozinho com a minha opinião, né, Edu, e em que eu imaginava e via como a melhor estratégia de São Paulo armar dois times mistos, diremos assim, equilibrar um pouco mais as forças, tanto no jogo contra o Rentistas quanto no jogo contra a Ferroviária. Contra o Rentistas, embora a vitória não tenha vindo, o São Paulo sai do Uruguai com o objetivo concluído, porque a vaga está muito confortável, a situação São Paulina no grupo é muito confortável. E até comentei com o Edu, com o Léo, na nossa resenha ali durante o jogo e pós-jogo, de que eu vejo muito uma imagem do São Paulo de ontem parecida com a de domingo contra o Mirassol. Um primeiro tempo preocupante de domínio da equipe rival. No caso, o domínio do Mirassol foi até mais evidente, né, do que qualquer bom nível apresentado pelo Rentistas ontem. Mas o São Paulo teve um segundo tempo melhor no Uruguai, assim como teve um segundo tempo melhor em Mirassol, e saiu e volta do Uruguai com uma imagem boa do que apresentou. Tanto que o grande protagonista da partida de ontem foi o goleiro do Rentistas, embora tenha feito duas lambanças, porque confessar que eu, desde que eu me entendo por gente vendo futebol, nunca vi um goleiro pegar dois recuos com a mão na mesma partida, né? Um lance de pura desatenção ali do goleiro. Goleiro quase cedeu duas chances de graça ali para o São Paulo ser com a vitória. Mas, embora a vitória não tenha vindo, o São Paulo é líder do grupo, o São Paulo depende de 2 pontos para passar e pode até, né, já encaminhar uma classificação em primeiro, ganhando do Racing no Morumbi. Então, o primeiro objetivo foi concluído, retornar do Uruguai com conforto ali na bagagem. Mas agora, com a força máxima até a página 8, diremos assim, né, já que o Daniel Alves e o Luciano dificilmente vão jogar, o São Paulo carrega toda a pressão de quase uma década, né, porque toda a estratégia foi destinada para esse jogo de sexta-feira. E o São Paulo vai pegar uma equipe bem arrumadinha, né? Embora o Elano seja o novo treinador da Ferroviária, né? Tá há pouco tempo ali no clube. A Ferroviária fez uma primeira fase muito boa de Campeonato Paulista e é um time bem arrumado. E é um time capaz de eliminar o São Paulo no Morumbi. Então, o São Paulo supervalorizou essa fase final do Paulista. E a gente sabe que se o resultado não vier na sexta-feira, o que é uma situação possível, as coisas não ficarão tão boas ali no dia a dia. Mas São Paulo chega descansado, chega como favorito. E basicamente é isso, né? Toda a preparação dessa semana foi destinada para esse primeiro jogo. E agora a gente vai ver se a estratégia deu certo ou não.
É, eu achei a estratégia correta, acho que a estratégia do São Paulo está correta, e eu acho que nessa sexta-feira no Morumbi, o São Paulo não enfrenta só a Ferroviária. O São Paulo enfrenta o Mirassol do ano passado, enfrenta a Penapolense, enfrenta o Audax lá de trás que eliminou o São Paulo, enfrenta o Bragantino, outros tantos times de menor expressão, sem ser os considerados grandes times do futebol brasileiro, que eliminaram o São Paulo nos últimos anos e aumentaram ainda mais o peso dessa fila de quase 9 anos sem título. O último título em 2012, a Copa Sul-Americana, o último título do Paulistão em 2005, né, um campeonato que na época era por pontos corridos. No mesmo ano, o São Paulo foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes da FIFA. Mas de 2012 para cá, o São Paulo... em alguns anos brigou por títulos, né? Esteve perto de ganhar títulos, mas o que pesou mesmo na maioria das temporadas foram os vexames que o São Paulo passou, perdendo para times de menor expressão, perdendo vagas em mata-mata, sendo eliminado diversas vezes dentro do Morumbi, fase de grupos da Libertadores, algo que quase não tinha acontecido, fase prévia de Libertadores. Então, assim, eu acho que nessa sexta-feira em campo, contra o São Paulo, não entra só a Ferroviária, entra todo esse peso. Por isso que eu considero que esse jogo contra a Ferroviária, ele talvez seja o mais importante, né? Porque passando pela Ferroviária, o São Paulo tira esse peso e essa desconfiança, independentemente de quem vai enfrentar, vai enfrentar o Mirassol se passar, né? Enfrenta o Mirassol na semifinal. Mas já chega com outra energia, né? Com outro clima. O São Paulo, ano passado, fez uma excelente primeira fase de Campeonato Paulista e perdeu do Mirassol em casa, né, num time que foi montado às pressas ali, com um jogador que estava treinando lá e virou titular e fez gol, né, no São Paulo. Então, assim, eu acho que amanhã, né, nessa sexta-feira, o São Paulo entra com todo esse peso. E eu queria saber se o Jota concorda com essa minha visão do quanto é importante para o São Paulo passar pela Ferroviária para ter essa tranquilidade para disputar a semifinal e uma eventual final. Diante da estratégia que o São Paulo fez, eu acho que o natural é pensar que o São Paulo deve, né, sim, e tem condições sim de chegar numa final. São aí 4 jogos por um título, 4 jogos que dariam ao São Paulo, em caso de título, uma tranquilidade enorme para a temporada, né? O time está bem, o trabalho do Crespo é bom, né, o time reserva tem realmente oscilado, não venceu os últimos 2 jogos porque o Muralha fechou o gol e faltou pontaria ao Vitor Bueno contra o Mirassol, e o goleiro do Rentistas, que me esqueci o nome agora, o Zé, se puder me ajudar, Rossi, né?
Rossi.
O Rossi fechou o gol e o Vitor Bueno perdeu um pênalti que não é para perder. Então, assim, o São Paulo está num bom caminho, né, está num caminho certo, mas eu acredito que nessa sexta-feira é o jogo primordial aí para mostrar que São Paulo vai chegar na semifinal ou que São Paulo vai ter um restante de temporada ou com um peso ainda maior ou com uma tranquilidade para, de repente, ser campeão paulista.
Não, eu concordo com você, viu, Leandro? Eu concordo. Tanto que eu queria até fazer um parênteses, né? Essa pandemia, né, que entristeceu e continua entristecendo a todos nós e desafiando, né? Essa pandemia teve um lado bom para o futebol, que eu entendo. Nunca os jovens tiveram tantas oportunidades nos grandes clubes, né, do nosso futebol, de mostrar o que sabem, né? De mostrar serviço. Então, veja que os outros grandes clubes também fazendo isso, como o São Paulo, né? Usa um time de garotos contra alguém, usa o time titular contra... Né? Enfim, eu só queria fazer esse parênteses, que é um lado que tem que ser bem observado. Essa garotada, talvez, numa temporada normal e tal, embora hoje os treinadores eles se utilizem muito disso, né? De mexer muito, de colocar os garotos e tal, mas nessa passagem da pandemia, eles tiveram aí uma estrada aberta, né? Para entrarem como titulares, para provar o que eles estão dispostos a provar e tal. Mas eu diria o seguinte sobre o jogo desta sexta-feira. Eu sempre digo, você pega São Paulo e Ferroviária, né? Você pega São Paulo e o Jabaquara de Santos, olha onde eu fui. O São Paulo será sempre o favorito, né? Pela história, pela camisa, pela tradição, tudo isso, né? Mas o favorito nem sempre vence, né? Então, essa é uma advertência que precisa ser feita quando alguém taxa, né? Dá uma lacrada ali, ó. São Paulo é favorito nesse jogo e tal. Né? No caso do São Paulo, que a gente está falando sobre o tricolor, né? Não quer dizer que o favorito ganha todas. Então, é uma advertência, é um sinal de interrogação, até pelo que a Ferroviária está apresentando, como vocês já colocaram. A Ferroviária não perdeu nos últimos 5 jogos, né? A Ferroviária está aí. O próprio Elano, que chegou agora há pouco, esse agora há pouco já são aí 3, 4 jogos, também não perdeu. Não estou dizendo que ele já montou o time ideal, que ele tem uma fórmula mágica para ganhar do São Paulo, né? Então, não é isso. Mas esse aspecto psicológico, ele funciona, né? E funciona muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele funciona. O time está no embalo, né? O time vê, nesse jogo contra o São Paulo, a grande oportunidade dos últimos tempos, para, de repente, passar para uma semifinal, né? Enfim, o São Paulo é favorito, eu repito, na minha opinião, na minha concepção, mas precisa tomar muito cuidado, porque essa Ferroviária, que eu já vi aí 2, 3 jogos, ela sabe como fazer. Ela sabe como fazer. Então, parabólicas ligadas, jogadores, comissão técnica e torcida do São Paulo, mas que vai ser um jogo muito atraente, não tenho dúvida nenhuma.
Eu até destaco isso do tomar cuidado que o Jota falou, sobre uma outra questão. Se o São Paulo, numa suposição, é eliminado pela Ferroviária, a temporada do São Paulo fica muito comprometida. Eu falei isso no podcast passado, a gente lembra ano passado, contra o Mirassol, o São Paulo perdeu aquele jogo, e o ano inteiro a torcida lembrava daquilo, os jogadores, querendo ou não, lembram daquilo. Então é uma possível eliminação, né? Claro que o São Paulo está com força máxima e é o favorito, mas numa suposição aí mais pessimista, isso atrapalharia muito o São Paulo durante a competição. Então, o São Paulo trata, né, alguns diretores que a gente conversou durante a semana tratam como Copa do Mundo, Paulistão, mas às vezes é perigoso, né, você colocar tanta responsabilidade até próprio nos jogadores, que o Paulistão é muito importante, temos que ganhar, vocês não vão viajar, vão ficar aqui em São Paulo. O fator psicológico também pode ser reverso nessa situação. Você coloca muita pressão nos jogadores e não conseguem jogar. Então, ali a gente tem jogadores, os que foram eliminados para o Mirassol, Arboleda, Bruno Alves, Thiago Volpe, Reinaldo, o Daniel Alves, que não vai jogar, o Pablo. Todos esses jogadores estiveram na eliminação do ano passado. Então, querendo ou não, isso entra na cabeça deles. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa pressão, porque a Ferroviária vai vir sem pressão nenhuma. É o azarão, o famoso azarão. Como bem disse o Jota, já não perde as 5 partidas, o Elano fazendo um bom trabalho. Inclusive, se você se interessar, torcedor, tem uma entrevista que ele deu ontem para o pessoal da Ferroviária no GE, uma entrevista bem legal que ele deu. Então, são diversos fatores que o São Paulo tem que ponderar, tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um jogo de risco, um jogo perigoso, que pode influenciar a temporada. Então, eu acho que é válido essa responsabilidade que foi colocada para os jogadores, mas ao mesmo tempo eu acho perigosa.
Ô, Dudu, eu acho que essa responsabilidade, a intensidade dela poderia mudar, né? Essa pressão. Mas a pressão, ela existe por si só, ela existe pelo que o São Paulo apresentou nos últimos anos. Ela não. Se o São Paulo tivesse ido com um time titular para jogar contra o Rentistas, não seria diferente a pressão nessa sexta-feira. Porque, assim, vamos supor que o São Paulo tivesse ido com o time titular quarta-feira lá no Uruguai, vencido, confirmada a classificação na Libertadores, e perde da Ferroviária. A pressão ia existir de qualquer forma. Eu não acredito que ela seria amenizada pelo São Paulo já estar classificado na Libertadores, porque aquilo que eu disse antes, o que entra em campo amanhã contra o São Paulo não é só a Ferroviária, é todo um histórico de eliminações, né? O São Paulo tem, acho que nos últimos anos, são mais de 25, 26, 27 eliminações 26. Em mata-mata. É muita coisa para um time do tamanho do São Paulo. E uma coisa que o São Paulo tem que tomar cuidado, o panorama do campeonato mudou, né? Porque o Corinthians se encontrou, né? O Corinthians encaixou, e o Corinthians, assim como no ano passado, esse ano, tudo bem que foi um empate, mas travou a sequência de vitórias do São Paulo. E o Palmeiras, já classificado na Libertadores, nós vamos ver amanhã o que o Abel Ferreira vai fazer. Mas o Palmeiras, já classificado na Libertadores, talvez tenha mais força ainda no Paulistão por conta do elenco. Então, a situação do São Paulo para um eventual final é complicada. Provavelmente, muito provavelmente, pode ser com um rival, com um grande rival, que é o que todo torcedor São Paulino gostaria. Óbvio que a prioridade é sair da fila, mas se puder sair da fila contra um grande rival, seria melhor ainda. Então, eu acho isso. Eu acho que a pressão do São Paulo ia existir de qualquer maneira. O que eu vejo de diferente em relação ao ano passado? O comando técnico, óbvio, o Fernando Diniz fez um ótimo trabalho no São Paulo, mas eu acho que o Crespo, aparentemente, é um técnico que sabe controlar melhor as emoções à beira do campo. Eu tenho reparado isso nos jogos do São Paulo. Eu acho que o perfil dele, para um momento mais complicado, para uma eventual pressão, eu acho que ele comanda melhor os jogadores à beira do campo. Não estou nem entrando no mérito de treino, tático, técnico. Estou dizendo à beira do campo. Me agrada mais o estilo do Crespo à beira do campo. E eu acho que tem dois fatores que não tinha ano passado contra o Mirassol e depois naquela sequência do Brasileirão que o São Paulo perdeu do Corinthians ali e degringolou, né? Perdeu o campeonato que estava nas mãos. Tem dois fatores. Um fora de campo, que é o Muricy Ramalho, que eu acho que a influência dele psicológica ali no elenco, de um cara vencedor, um cara que ganhou muita coisa no clube, eu acho que isso faz a diferença, ajuda a dar uma sustentação psicológica para todo mundo. E dentro de campo, o Miranda. Né? O Miranda avisou, o Miranda assim, é um grande jogador, é um campeão, multicampeão pelo São Paulo, é campeão na Europa, tem uma carreira excelente, e voltou para o São Paulo querendo ser campeão, querendo trazer uma mentalidade vencedora. E eu acho que ele, dentro de campo, ele faz essa diferença. Ele tem uma tranquilidade para conseguir exercer essa liderança dentro de campo. Então, eu acho que o São Paulo está muito mais bem estruturado psicologicamente. É óbvio, pode chegar nessa sexta-feira, alguém irritar o Reinaldo na beira do gramado, ele ficar nervoso, tomar um vermelho, acabar tudo, vai tudo por água abaixo, que a gente está falando aqui. Mas isso faz parte do futebol. Mas, de antemão, analisando assim, é o que eu vejo. Fala, Zé.
Não, e sobre o que você falou da postura do Crespo na beira do campo, por exemplo, os relatos que a gente tem, tanto eu quanto o Edu, né, conversando com gente do dia a dia, conversando com o jogador e tudo mais, é que realmente o clima no São Paulo é mais leve. E que os caras compraram muito o trabalho do Crespo, assim como tinham comprado também o trabalho do Fernando Diniz ano passado, mas realmente há uma diferença de comportamento do Crespo em relação ao Fernando Diniz, e o clima no São Paulo hoje é mais leve. Óbvio que os resultados positivos também colaboram, né? Ganhar é bom e ganhar muda ambiente e melhora ambiente, mas o trabalho do dia a dia, por exemplo, um ponto que é interessante, o Crespo, ele promove treinos, ele promove um trabalho no dia das partidas, né? Sempre pela manhã. Inclusive no Uruguai, né? Antes da partida contra os Rentistas, o pessoal que estava no Uruguai fez um trabalho, né, na academia. Não é nada um trabalho, né, de campo, um trabalho que exija muito, é mais uma movimentação, é mais um último ajuste ali de posicionamento defensivo, ofensivo, de bola parada. Mas é um trabalho de, sei lá, de meia hora, 40 minutos, no dia da partida, na manhã do jogo. O jogo é 9h30 da noite, 10 horas da manhã, o pessoal está no CCT da Barra Funda trabalhando, né? Isso quando jogar no Morumbi. E mesmo sendo uma prática uma prática incomum no futebol brasileiro, até pelo que a gente tem de notícias, poderia se esperar, nossa, o Crespo cara coloca a gente para treinar no dia que a gente vai jogar aqui. Como assim, sabe? Mas essa postura praticamente é uma aprovação unânime dentro do elenco de São Paulo. Os relatos são de que os jogadores estão gostando, por exemplo, dessa prática, dizendo que chegam mais ligados ao jogo, que tem muito mais atenção. Então, compraram muito a ideia do Crespo mesmo, e a intensidade nos treinos, o trabalho do dia a dia, a postura do dia a dia. Então, o ambiente se tornou mais leve muito por conta dessa mudança mesmo que você citou. E os relatos, e isso mesmo com 4 empates consecutivos, né? Porque o São Paulo chega para essa semifinal sem vencer 4 jogos, o que poderia já gerar um questionamento sobre o time. Mas, mesmo assim, a gente vê que há muita tranquilidade para esse momento de decisão. Embora a gente saiba que a pressão vai se tornar muito absurda se São Paulo cair na sexta-feira ou até mesmo cair no domingo, caso passe pela Ferroviária e seja eliminado pelo Mirassol. Mas há uma solidez no trabalho, uma tranquilidade no dia a dia que eu acho que pode, inclusive, amenizar qualquer tipo de tropeço que venha a ter ou amanhã ou no domingo.
Veja também a Ferroviária, Leandro. É evidente que numa hora dessas, um clube do interior, né, eu sou interiorano, eu sei o que é isso, quando ele vai jogar uma partida importantíssima na capital, contra um grande, né, ele se cerca da melhor logística possível. Né? Então, por exemplo, a Ferroviária, ontem à noite, a delegação treinou lá à tarde e tal, ontem à noite o ônibus saiu, foi para Sorocaba, né? Está lá em Sorocaba, treinando no campo do Atlético Sorocaba, né? O ex-Atlético Sorocaba, e pernoita em Sorocaba e vai sair algumas horas antes do jogo amanhã. Então, ela poderia perfeitamente ficar em Araraquara, né? Ali no seu alojamento e tal. Não, ela montou um esquema logístico que era também para fugir daquela pressão local, né? Por mais que os torcedores hoje não tenham acesso, sempre tem no centro de treinamento e tal, sempre tem aqueles que conseguem furar o bloqueio, né? E mesmo na cidade, né? De repente, o centroavante lá, o Bruno Mesenga, de olho nele em São Paulo, que é o artilheiro do campeonato, ele vai ali na farmácia, ele vai no banco e tal, e sempre tem aquela coisa, e tem jogador que se descontrola, né? Tem jogador que se desequilibra, até com incentivos, né? Então, a Ferroviária está se cuidando muito para esse jogo. E o São Paulo tem que se cuidar muito com o Bruno Mesenga, né? E eu até, se me permite, eu faço uma volta no tempo. O São Paulo e Ferroviária, lá nos anos 60, eles tiveram um intercâmbio muito legal. Muitos jogadores da Ferroviária foram para o São Paulo. Peixinho, né, que inclusive fez o gol de inauguração do Morumbi, Faustino, ponta-direito, Baiano, que era um meia fantástico, um jogador técnico. Né? E de artilheiro, já que estamos falando do Bruno Mesenga, o São Paulo enfrentou a Ferroviária com Teia, que era o centroavante, o fazedor de gols, foi artilheiro até do Campeonato Paulista num ano, aí, acho que foi em 68, e o Marcão, né, aquele gigante de 2 metros de altura, que também o São Paulo foi buscar na Ferroviária. Não estou querendo dizer com isso que o São Paulo, de repente, vai levar o Bruno Mesenga para o Morumbi. Não é isso. Mas são detalhes de um jogo tão importante como esse.
Olha, o Bruno Mesenga, o São Paulo não sei se leva, só que o Bruno Rodrigues está com problemas no São Paulo, né? O Bruno Rodrigues, o outro Bruno, não está nem inscrito, foi retirado, já adiantando aqui. Ô, Lele, desculpa te atravessar aí, mas só para dar essa informaçãozinha, o Zé subiu com uma matéria com o Léo Lourenço hoje, que fala sobre essa situação, né? O Bruno Rodrigues deixou a lista de inscritos do Paulistão para entrar o Paulinho Boia. Então a torcida está um pouco pensativa. O porquê que o Bruno Rodrigues não tem chance? Era da Ponte Preta, jogou, fez uma Série B muito boa na Ponte Preta. Inclusive assisti uns jogos dele e achei que o Bruno Rodrigues ia se dar bem no São Paulo. Gostava das características dele, só que não vai estar no Paulistão nessas quartas de final, nem na semi, nem numa possível final. E na Libertadores ele tem sido relacionado, mas no Paulistão Bruno Rodrigues não está mais. Pelo que a gente conversou com algumas pessoas, é simplesmente técnica a escolha, né, do Crespo em retirar o Bruno Rodrigues da lista. não tem nenhuma... Já ouvi nas redes sociais aí que ele faz panela, que ele é isso, que ele é aquilo. Enfim, torcedor fala o que quer, mas a verdade é que ele é tratado como um garoto ainda que tem muito para dar ao São Paulo, só que nesse momento, tecnicamente, eles veem outros jogadores à frente, como o Paulinho Boia, por exemplo, que é um jogador que quase foi negociado para o Vasco, só que está na frente do Bruno Rodrigues e ele foi incluído na lista de inscritos do Paulistão.
Não, e inclusive, só para complementar a informação que o Edu trouxe, até pelo lado do próprio Bruno Rodrigues, a situação é bem tranquila, assim, gente. Não, óbvio que depois que a gente trouxe ontem a informação de que o Bruno ia ser cortado do Paulistão, fomos atrás para descobrir o motivo, afinal, foi o primeiro reforço do São Paulo para 2021. Tem jogado muito pouco, né? Ele só jogou mais minutos do que o Hernanes, do que o William, né? Volante que agora está inscrito no Campeonato Paulista, e do que o meia Vitinho, que inclusive entrou no fim da partida contra o Mirassol, meia atacante Vitinho. Só que o processo foi feito pelos relatos com muita transparência nesse sentido. E o próprio Bruno Rodrigues aparentemente está bem tranquilo em relação a isso, sabe? Então a gente... É um jogador que ainda precisa se adaptar, talvez, ao grande cenário, à competitividade que existe em São Paulo, mas, por hora, não é um jogador descartado pelo Crespo, pelo contrário, segue na lista da Libertadores, e a gente tem um calendário tão caótico, né, que uma hora vai aparecer a chance para o Bruno Rodrigues dar a volta por cima. E os relatos são que, como o Edu falou, de um menino tranquilo, os relatos são bem esse, que ele é um cara bem sossegado, um menino, um bom menino, né? Foi até a linguagem utilizada por pessoas que a gente ouviu. Então, a situação do Bruno Rodrigues, por hora, ele é preterido, mas vai ter a sua chance conforme apresente, né, o trabalho do dia a dia. E nessa do dia a dia, até complementando, se me permite, Canas, o Shailon foi um que ganhou espaço. O Shailon retornou do São Paulo, para o São Paulo após o empréstimo... Né, para o Goiás na temporada passada, ele jogou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, e teoricamente estaria naquela barca de jogadores que também seriam negociados assim que retornasse a São Paulo, né, para um novo empréstimo, uma venda, enfim. Mas o trabalho do dia a dia do Shailon encantou o Crespo. Ainda em abril a gente trouxe uma matéria a respeito disso, e que o Shailon poderia permanecer nesse primeiro semestre, poderia permanecer para a temporada, por conta justamente desse trabalho de dia a dia. O Crespo gosta do Shailon. A comissão técnica tem gostado do Shailon, tanto que ontem ele, inclusive, recebeu a chance de entrar num jogo de Libertadores e, embora possa não ter brilhado, mas entrou bem, entrou ligado na partida e só ratificou que a avaliação sobre ele da comissão técnica deve estar certa, porque pode ser um cara, ainda mais uma temporada tão caótica de jogo atrás de jogo, um cara que pode colaborar para o grupo do São Paulo. Canas.
Agora ele está juntos e Shailon now com o Crespo, né?
Gostei dessa, gostei. Gostei, é boa.
Obrigado. A sua aprovação, eu já fico feliz.
Não, mostrou timing, né, cara? A piada e o trocadilho, ele não pode esperar, né, cara? Você não pode titubear, você tem que fazer. Né? Mesmo que for ruim, você...
Eu vou até fechar meu microfone depois dessa.
Eu te agradeço.
Eu queria voltar rapidinho aqui no que o Zed estava falando, porque... Na quarta-feira, eu estava trabalhando, vendo o jogo, e aquele meu primo, que é São Paulino, ele estava preocupado com os quatro empates seguidos aí. E aí, depois eu fiquei refletindo sobre esses quatro empates seguidos, porque realmente algum torcedor pode ficar preocupado, São Paulo está quatro jogos sem vencer, mas desses quatro jogos, se não me engano, três foram... Um foi com o time misto, um com o time titular... Né? E dois com o time reserva, assim.
Eu acho que só contra o Racing. Titular que foi contra o Racing lá.
É. E no caso foi a pior atuação desses quatro jogos.
Foi a pior atuação desses quatro jogos. Os últimos dois, o São Paulo merecia ter ganhado, né? Teve chance para ganhar. E o contra o Racing, se você for ver um empate por 0-0 contra um time argentino do porte do Racing numa Libertadores, ó, vamos pensar aqui com um lado otimista, né? São Paulo já fez os seus três jogos na Libertadores.
Fora de casa.
Né? Fora de casa. Fez 5 pontos. Né? Ah, é excelente para uma Libertadores. Né?
Ano passado fez um, né?
Ainda mais para um time que em 2019 foi eliminado por um time pequeno da Argentina, o Talheres, né? Sem fazer um gol neles. Tomou 2-0, depois 0-0. E foi eliminado na fase de grupos do ano passado. Então, assim, é óbvio que você olha aquela sequência do São Paulo de vitórias que estava vindo depois dessa segunda paralisação que teve no futebol, e você pensa, pô, tá 4 jogos sem vencer. Mas se a gente for analisar, olha aí, ó, o Jota tá mostrando o almanaque do Tricolor ali, almanaque do São Paulo, 90 anos de glórias. Então, assim, eu acho que o São Paulo tá realmente fazendo uma temporada boa, tá? Eu acho que, assim, apesar de algumas empolgações, né, que surgem, é natural, ainda mais hoje em dia, com rede social, é natural os torcedores se empolgarem, e eu acho que está certo de se empolgar mesmo. É o que eu sempre digo para quem acompanha futebol, para quem torce, para quem gosta de brincar, né? Que o futebol também é uma brincadeira de rivalidade. Nenhum rival teu vai deixar de brincar com você, de te zoar, se você não zoar, né? Ah, não, eu vou ficar aqui porque... Vai, então, assim, justifique a zoeira. Né? Vai, chegue lá no Palmeirense, zoe o Palmeirense, zoe o corintiano, brinque, faça a sua parte e depois, quando você perder, vão fazer com você. E essa é a dinâmica. Queria saber do Dudu e do Zed e também depois incluir o Jota aqui no papo. E já caminhando para o nosso fim aqui também, que o Jota tem sua agenda cheia, seus compromissos. O quanto de falta vão fazer Daniel Alves e Luciano nessas quartas de final e qual a projeção do São Paulo? É tê-los numa semifinal, é tê-los num eventual final?
Eu acredito que o São Paulo vai perder muito, principalmente com o Daniel Alves, né? O Daniel Alves vinha sendo aí como ala, um dos principais articuladores do time, vinha dando muitas assistências, vinha finalizando a gol, ele nas cobranças de falta muito bem também, organizava o meio de campo ali e parte do time, né, com a liderança que ele tem. Então, acho que o Daniel Alves vai fazer muita falta. E o Luciano, o Luciano não vinha tão bem nessa temporada, né? O Luciano estava com alguns problemas, até mesmo problemas pessoais que atrapalharam ele. Ele perdeu alguns entes queridos durante a pandemia que afetaram bastante ele, então ele teve esse problema. E ele já não vinha tão bem assim. Então eu acho que o Crespo, para o ataque, ele tem mais opções, ele tem jogadores que ele consegue colocar ali que podem suprir essa ausência do Luciano. Agora, o Daniel Alves é o Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius é um garoto com muito potencial, um garoto que veio do Ituano, São Paulo realizou a compra definitiva dele para esse ano, só que ele ainda é muito imaturo em algumas ocasiões, principalmente na parte defensiva. O Igor Vinícius tem algumas dificuldades na parte defensiva, vai muito bem na parte ofensiva, né? Ele fez um belo gol, inclusive, foi contra, agora eu não me lembro, né? Foi um jogo que foi 3... Foi contra Ituano, se eu não me engano, realmente contra Ituano, a lei do ex prevaleceu. E, enfim, eu acho que faz muita falta, mesmo se o Orejuela jogar uma possível semifinal, acho ainda que o Daniel Alves continua sendo a principal peça aí, ausência do São Paulo. E aí, só para informar o torcedor, que os dois eles fizeram uma corrida leve hoje, né, no gramado do CT da Barra Funda. Eles estão nessa fase ainda de recuperação, vai demorar um pouco, fizeram um trabalho leve no gramado. Eu arriscaria, não sou médico, longe disso, não estudei nada de medicina, mas eu arriscaria que pro domingo, em caso de semifinal de São Paulo, ambos também estão fora. Não acredito que eles retornem, até porque são jogadores já um pouco mais experientes e não tem o porquê, num Paulistão, apesar de ser Copa do Mundo, entre aspas, pro São Paulo, não tem porquê você colocar dois jogadores de extrema importância para se desgastar depois de uma lesão. Eu acho que o São Paulo, aí nesse caso, tem que priorizar os dois para Libertadores. Fala, não, pera, vamos preparar os dois aqui para umas oitavas de final de Libertadores, porque eles são importantes, talvez para o Paulistão, vamos dar uma segurada. Então, acredito que...
Ou para um eventual final, né, Dudu?
Ou para um eventual final. O PVC informou hoje no Seleção Sport TV que possivelmente vai mudar as datas das finais, né, se São Paulo, Corinthians ou Palmeiras chegarem à decisão. Pode ser que mude aí as datas, que seria 19 e 23, se eu não me engano, vai mudar. Agora eu não me lembro a data certa. Deixa eu pegar aqui.
É para 23 e 30, né?
23 e 30, boa. 23 e 30, e aí eles não jogariam a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas isso vai ser decidido, de acordo com o que Leonardo Lourenço apurou aí com as suas fontes, isso só vai ser definido e anunciado pela Federação Paulista depois da semifinal, possivelmente na segunda-feira. Então, pode estar preparando os dois para uma possível final aí, que pode ter mais tempo.
Depois da final decidida, né? Porque só faz sentido isso se tiver algum time da Série A, da primeira divisão na final. E que, exato, esteja na Libertadores. O Bragantino também está na Sul-Americana, né? Então, isso é fundamental. Jota, quanto você acha que o Daniel Alves e o Luciano vão fazer falta? Ou o Daniel Alves faz mais falta que o Luciano? O que você acha?
Eu vejo que os dois fazem falta. Eu acho que são jogadores, para uma reta de chegada de campeonato, imprescindíveis. Eu, pelo menos, entendo isso. Então, os dois fazem falta. Mas isso também não quer dizer, né, que a gente vá tirar o estímulo e o mérito daqueles que vão entrar em campo, daqueles que vão entrar e vão honrar a camisa tricolor. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Daniel Alves, com outras características, evidentemente, poderia até estar um pouquinho acima, né? Sem ele, na carência do São Paulo e na dependência dele. Mas o outro é fazedor de gol. Né? Então, sabe, mas torcedor do São Paulo, bola para frente, solta o touro que o São Paulo vai para cima.
Acho que o Daniel Alves é o grande protagonista da temporada 2020 do São Paulo e desse time do Crespo, né? Desde que ele foi deslocado para a ala direita, elevou o nível dele, e inclusive a gente deve ficar de olho que amanhã o Tite convoca a seleção depois de, sei lá, quase um ano, né, que a pandemia parou o futebol de seleções, e o Tite convoca amanhã a seleção brasileira, e o Daniel Alves voltou a atuar na ala e pensa na Copa do Mundo de 2022. Então, eu, José Edgar de Matos, não me surpreenderia se o Daniel aparecer na lista para os jogos das eliminatórias do próximo mês. Então, não dá para arriscar o Daniel Alves, um veterano de 38 anos, com a questão física não tão boa quanto ele está no momento. Ele e o Luciano, como Edu, mostraram tão em recuperação. E os dois são os grandes protagonistas do time do Crespo, né? O Luciano foi, na minha visão, o protagonista do time de São Paulo na campanha do Brasileirão de 2020. Embora não esteja num ano tão goleador nessa temporada, é um jogador fundamental, inclusive, para o esquema do Crespo. E o Daniel Alves é o grande protagonista do São Paulo. Então, o São Paulo chega para a reta decisiva do Campeonato Paulista sem os seus dois melhores jogadores, na minha visão. E em qualquer time isso vai fazer falta, e no São Paulo não é diferente, ainda mais tratando de Daniel Alves, que é o Daniel Alves, né? É um jogador de um outro patamar para o futebol brasileiro mesmo, né, sendo um veterano. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o São Paulo tem, para esses jogos do Campeonato Paulista, e para preparar principalmente o Daniel para as finais do Paulistão, peças de reposição à altura. O Igor tem mostrado bom valor no Campeonato Paulista, é um jogador jovem que, inclusive, né, em entrevista com a gente, ele falou que desde que ele chegou ao São Paulo ele virou outro jogador e tem melhorado. E o Orejuela deu boa impressão com a atuação que ele teve ontem contra o Rentistas, né? Além do gol, que, aliás, é impossível ter uma estreia, é muito difícil ter uma estreia melhor como a do Orejuela, que em menos de 5 minutos já tinha feito o primeiro gol dele pelo clube. Mas fora o gol, ele atuou bem ofensivamente, mostrou como uma opção ofensiva. E pode ser interessante, principalmente para um duelo semifinal no domingo. Mas a gente fala de Daniel Alves e de Luciano. São dois jogadores que vão fazer muita falta. Principalmente o Daniel Alves, apesar da presença dos dois, é um ser que é insubstituível pela qualidade que ele tem. É um craque da posição. E agora a gente pode falar do Daniel Alves ala direita, né, desde que o Crespo chegou. Então, o São Paulo perde muito, muito mesmo. Mas não acho que são perdas que possam prejudicar o São Paulo dentro da competição, e eu falo deste fim de semana. Você não ter Daniel Alves e Luciano numa final de Campeonato Paulista contra Corinthians ou Palmeiras ou Red Bull Bragantino, aí a discussão, para mim, já é outra. Embora a gente deva valorizar a Ferroviária pelo trabalho, e o Mirassol faz um trabalho belíssimo, o Eduardo Batista, pô, conseguiu recolocar o Mirassol na semifinal, lembrando que o Mirassol foi semifinalista no ano passado, agora é de novo semifinalista, mas o São Paulo teria peças para passar de sábado e domingo, né? De sexta e domingo, aliás, com o Igor na sexta-feira, provavelmente Orejuela no domingo, caso o São Paulo, obviamente, passe pela Ferroviária.
Muito bom. Eu fico aqui, deixo a reflexão. Imagine o São Paulo sair da fila no Campeonato Paulista e não ter o Daniel Alves. Que pecado com a história dessa relação de Daniel Alves e São Paulo seria não ter o camisa 10 numa eventual final que poderia dar o título ao São Paulo. Ele é o maior campeão da história do futebol, 40 títulos. O São Paulo ainda é o único time que ele passou e não conquistou, mas tem essa meta, tem contrato e campeonatos a tempo de conseguir essa meta, mas seria um pecado o São Paulo eventualmente ser campeão paulista e não ter o Daniel Alves em campo. É, a gente está chegando na reta final, Jota, e a gente sempre faz as considerações finais. Eu queria te agradecer de antemão aí por disponibilizar seu tempo e a sua voz, né, que amanhã vai ser muito utilizada para narrar, depois de 14 meses aí, São Paulo e Ferroviária no Morumbi, com transmissão do Sport TV. Então, a gente do podcast GE São Paulo te deseja sucesso, sorte e muita saúde, e que amanhã possa ser um jogo excelente para você poder voltar a narrar e narrar um grande capítulo da história do Campeonato Paulista. E fica a nossa gratidão aí pela sua presença aqui com a gente, e o convite já para uma próxima oportunidade, sempre que precisar e que você estiver disponível. O podcast GE São Paulo está aberto para você aí, com muito carinho.
Leandro, eu que agradeço. Gostei muito do convite, gostei da resenha, do papo, e estou já convidado para outras aí, é só dar um toque. Eu bato o martelo, entendeu? E, então, eu espero amanhã um jogo correspondente a toda a expectativa, né? Pelo São Paulo, com seus titulares e tal, com a sua perseguição a esse título, e a Ferroviária, que nos últimos anos a Ferroviária vem dando ao interior de São Paulo, assim como o Mirassol e algumas outras equipes, né? Vem dando aí orgulho para o interiorano, né? Porque o torcedor do interior, ele fica meio de cabeça baixa, ele fica meio assim, pô, só os grandes. Quando pinta, de repente, Mirassol e Guarani, umas quartas de final, Ferroviária para encarar o São Paulo, né? O Bragantino, da mesma forma. A gente aqui do interior, a gente fica vibrando, a gente fica torcendo, seja qual for o time, entendeu? Mas então que tenhamos amanhã um bom jogo, um grande espetáculo, que eu possa voltar com muita inspiração para essa transmissão de amanhã. E já vou começar daqui a pouquinho a minha sessão aí de gargarejos até a hora do jogo amanhã. Obrigado, Eduardo, Leandro, Zé Edgar. Muito obrigado e um abraço a todos que nos acompanham. Muito obrigado.
Ô, Jota, desculpa te interromper, Dudu. Você quer? Pode falar, depois eu falo.
Não, só ia aproveitar que eu tenho uma curiosidade. Durante esses 14 meses, Jota, você ficou com medo, talvez você, o seu instrumento de trabalho é a sua voz. Você ficou com medo de ter alguma perda de alguma corda vocal aí durante 14 meses sem treinar? E como é que foi o seu treinamento durante esses 14 meses? Continuou na fonoaudióloga? Como é que foi isso aí?
Sim, continuei. Até porque, né, vamos ser francos, né? A idade vai chegando e as cordas vocais também vão acompanhando toda a nossa biologia, né? Então, a gente precisa tomar realmente muito cuidado. Eu tomo muito cuidado. Antes de uma transmissão, eu me preparo muito com as minhas cordas, né? Sob a orientação, evidentemente, da profissional. O gelado, eu esqueço completamente o gelado. Muito, muito gengibre. E o gargarejozinho, vinagre, sal, uma aguinha morna, limpa, que é uma beleza a garganta para a gente trabalhar. Então, é claro que, trabalhando com a voz, a gente tem que cuidar dela, né? E eu acho que eu fiz tudo o que eu podia fazer.
Ô, Jota, você falou do gargarejo, isso me faz lembrar uma das histórias mais interessantes que eu presenciei na minha adolescência. Eu tenho um grande amigo, o Rogério, que o tio dele é o Altieres Barbieiro, que era da Rádio América.
Opa!
O Altieres mora aqui do lado de casa, é meu vizinho há quase 40 anos.
Grande comunicador.
E ele, na minha época de adolescência, que eu estudei com o sobrinho dele, né? O sobrinho dele morava com ele, e a gente ia muito a shows beneficentes lá no Bom Retiro, que o Altieres fazia mestre de cerimônias lá. E ele levava a gente para ir nos shows. Então a gente viu o Jerry Adriani, Maria Alcina. E aí um dia, Jair Rodrigues, Vanderleia, toda essa galera, e um dia ele chamou a gente para ir no show do Simonal. E o Simonal estava no camarim, a gente ficava lá nos comes e bebes, né? Porque o Altieres que levava a gente, pô, tinha 14, 15 anos. Então você imagina ali a gente vendo aqueles grandes astros, né, da música brasileira. E eu vi o Simonal pegando um potinho de remédio, como se fosse de xarope, assim, e ele falando, daqui a pouco eu vou cantar e eu preciso fazer meu gargarejo, tomar meu remedinho. E eu achei curioso, fui atrás dele. Aí eu falei assim, ô, Samuel, o que é isso? A mesma pergunta que o Edu te fez, eu fiz para ele. Eu falei assim, mas o que é para melhorar a voz? Porque eu sempre gostei muito de música, né? É, sou um músico frustrado, né? Mas assim, e eu queria saber o que era, né? Ele falou assim, garoto, cheira aqui. Para todos os efeitos é remédio. Era uísque, Jota. Lamentavelmente, assim, a história é curiosa, é engraçada, mas lamentavelmente o Simoral tinha problemas com álcool, né? Depois ele veio a falecer, lamentavelmente. Mas eu ali com 14, 15 anos vendo aquilo, falei, nossa, cara, que história, né? Eu lembro de ter chegado em casa, contado pro meu pai, e ele contou histórias do Simonal, tudo. Mas você falou do gargarejo, me veio imediatamente essa história aí. Desculpa, professor.
Esse gargarejo eu ainda não fiz.
Melhor assim.
Desculpa ao torcedor São Paulino, que às vezes fica bravo que a gente muda de assunto aqui, né? Tem gente que reclama, porque vocês falam de outras coisas e tal. Mas essa é a vida, o resumo da vida é esse, né? A gente, um papo vai levando, vai outro, e a gente, o interessante da vida são essas referências que a gente vai tendo.
Exatamente.
E as histórias para contar. E até por isso eu indico, quem gosta de história, o programa Que História É Essa, Porchat, né, do GNT, que é fantástico, né, para quem gosta de ouvir histórias, assim, é um programa fantástico.
Uma melhor que a outra.
É uma ideia simples e é um negócio que você vê, uma hora de programa que você não vê passar, assim, você vê uma
excelente, atrás do outro. Excelente.
E tem versão podcast, viu? Tem versão podcast, então. Só caçar no Globoplay que tem a versão podcast do Que História É Essa, que é maravilhoso.
Então, só voltando, quem falta das considerações finais? Dudu e Zed, né? Então, bora lá. Só lembrando, São Paulo, 21h30, sexta-feira, Morumbi, narração de Jota Júnior, São Paulo e Ferroviária, quartas de final do Paulistão, jogo único, é vencer ou vencer.
É isso, Lele, minha consideração final, ontem durante o gol, né, quando saiu o gol do Orejuela, na hora eu pensei, será que é o gol mais rápido de um estreante na história do São Paulo? E o Michael Serra, que é o historiador do São Paulo, é uma fera, ele sabe tudo, ele fez uma notícia hoje, né, soltou uma notícia no site oficial do São Paulo, que foi Armandinho, no dia 10/8/1930, que estreou pelo São Paulo e fez um gol em 30 segundos. Então eu acho que vai ser difícil bater Armandinho. Aí o segundo é o Washington Coração Valente, em 2009, fez o gol em 1 minuto e 39 segundos. Eliel, em 1990, fez em 2 minutos, e o Orejuela fica com a quarta colocação desse ranking em 3 minutos e 41 segundos. Então, só uma curiosidade aí para eu me despedir e agradecer novamente ao Jota, brigadão mesmo, de coração, por essa participação. Foi muito bom o papo. Um abraço e boa sorte amanhã na transmissão.
Muito obrigado. Agradeço mesmo, Edu.
Bom, primeiramente, também repetir, acho que o Edu e que o Canas falaram aqui, agradecer muito ao Jota. Falar que a porta está sempre aberta, sem a menor dúvida, é só chamar a gente que a porta está sempre aberta para você, que venham muitos mais podcasts com a sua ilustre presença. Também falar, desejar bom trabalho, porque a gente, para competentes e lendas como você, a gente deseja bom trabalho, além mais do que boa sorte, e que foi uma honra tê-lo aqui com a gente, que venham muito mais programas. E meu destaque final, Canas, é saindo um pouco do futebol masculino, falar do futebol feminino e do basquete do São Paulo, coisinhas rapidinhas. O São Paulo também entrou em campo pelo feminino ontem, em Cotia, fez 1-0 sobre o Botafogo, embalou mais um resultado positivo e já subiu para a terceira posição no Campeonato Brasileiro Feminino. São Paulo tem 7 jogos e 14 pontos. E na bola laranja, São Paulo venceu o segundo jogo do Minas na série semifinal do NBB, fez 90-85, então o Tricolor está a uma vitória de assegurar a vaga na decisão do principal campeonato de basquete brasileiro, Canas.
Muito bom, Zed. Obrigado, Jota, mais uma vez. Obrigado, Dudu. Um abraço a todos os nossos ouvintes. E eu gostaria de lembrar, mais uma vez aqui, que a pandemia não acabou, a pandemia continua aí, a doença continua se espalhando. A média de mortes está baixando, mas ainda está muito alta. Enquanto estiver morrendo uma pessoa, é para a gente tomar cuidado. Então vamos manter aí, enquanto não vem a vacina para todo mundo. A vacina está desacelerando, infelizmente, mas em breve vamos torcer para que ela volte a acelerar e que muito mais gente seja imunizada. Mas não podemos esquecer do tripé da proteção, que é máscara, álcool em gel e distanciamento. Essa doença não é brincadeira. As pessoas mesmo que já têm, que já tiveram e que sobreviveram, muitas ficam com sequelas, com alguns problemas. Ela é uma doença muito nova. A gente não tem como saber o que ela traz ali no futuro. Então vamos tomar cuidado, não custa nada. É o cuidado com você, com as pessoas que você ama, e vamos torcer para a vacina. Vacina sim. O Jota está aí, é um exemplo, já vacinado com as duas doses. Né? Muito, muito, muito bom ter esse tipo de notícia. Né? Quanto mais gente imunizada, melhor. E só assim a gente vai conseguir melhorar e voltar à vida como era antes. E foi um prazer estar aqui com vocês de volta. Esse foi o podcast GE São Paulo 119. Olha só onde deixaram a gente chegar. 119 episódios. É um orgulho estar aqui com vocês. E eu deixo, como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.